Agora são 9h18, estamos com 9 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de sexta-feira. Um dos destaques que nós marcamos para hoje da nossa pauta, na nossa programação, vem do Poder Legislativo de Lagoa Vermelha, da Câmara Municipal de Vereadores. Nós estamos recebendo aqui o vereador do PDT, Juarez Lorenzon. Prazer recebê-lo, professor Juarez. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bons frios.
Né? É verdade. Mas o solzinho vem amenizando o frio da semana, né, Juarez?
Tem, no meio da tarde tem dando uma melhorada, mas é normal agora, né?
É normal, faz parte dessa época. Bom, nós estamos aí com um grupo de vereadores que estão completando 6 meses da sua gestão, da sua legislatura aqui no nosso município. E o Juarez é um deles, que está vivendo aí a experiência de ser um vereador do município. Como é que está essa experiência? O que dizer nesse primeiro semestre de legislatura, Juarez?
Olha, Rudi, para minha perspectiva, né, de um dia ser vereador, eu tô gostando da atividade, né? Você tem um contato mais próximo, as pessoas têm uma consideração maior para você, eles te olham assim com um olhar diferente. Embora eu tenha uma trajetória pública aí de professor de escola pública, professor de universidade, que o pessoal me tem uma visão diferente de mim, assim, como pessoa do dia a dia na rua, o vereador tem uma, quer queira, quer não queira, o pessoal olha um pouquinho diferente, né?
Com certeza. Quando você coloca o seu nome para concorrer a um cargo eletivo, que você se elege, você tem toda uma expectativa, todo um compromisso e de colocar tudo isso em prática. Juarez, essa tua projeção, essa tua expectativa, ela está sendo atendida ou em algum momento você vê uma certa dificuldade ou, quem sabe, uma falta de celeridade em alguns processos? Como é que está essa sensação de comprometimento que você colocou com os seus eleitores?
Na verdade, eu sempre deixei bem claro que eu querer fazer uma coisa o problema a ser resolvido é outro problema. Porque assim, eu, como vivi muito perto do poder público, a gente sabe da morosidade, da burocracia, as coisas não andam como a gente quer, né? Tem um outro ritmo de trabalho. Então, as pessoas, quando precisam e querem, elas querem já, né? Eu acho que é normal do ser humano. Só que eu tento colocar, olha, assim, eu vou encaminhar, vou pedir, tem possibilidade, a gente tem feito um bom trabalho, nós temos uma boa relação, temos feito uma oposição bem consciente na Câmara, vai acontecer, mas assim, ó, tenha calma que o trâmite é diferente. Então eu preparo as pessoas para que essa cobrança não seja tão forte, porque as pessoas cobram, o vereador não faz nada, sabe? Então eu tento desmistificar esta angústia das pessoas, diz que o vereador faz sim, é importante o vereador. O vereador é o elo entre o nosso eleitor e o poder executivo, né? Somos o meio ali que faz esse meio campo. Então, eles têm que ter a confiança em nós e têm que ter a sensibilidade e a tranquilidade de que nós estamos lá falando por ele, né? Se não aconteceu no momento, demorou, mas a gente não esquece, a gente faz os pedidos, faz o acompanhamento, quando começa a demorar, a gente volta a cobrar via Câmara ou via o prefeito, vice-prefeito, né? Pessoalmente, para que as coisas acelerem. Tem problemas que tem que ser meio resolvido meio rápido. Outros não é tão assim, dá para dar uma segurada. Na verdade, tem que priorizar o que está mais, né, a necessidade maior da população. Então, a gente tem trabalhado nessa situação. E fazendo aquele embate que eu sempre fiz, né, nessa minha vida política, sindical e tal, que é o embate, né, o questionamento. Né? O pessoal até me cobra que eu faço uma política falando do Brasil e do Estado e deixo, abandono Lagoa. As coisas não acontecem aqui em Lagoa por mel prazer. As coisas vêm de cima para baixo. Quando eu questiono que nós vamos ter um aumento de água para a população do bairro, que tem uma política do Estado para facilitar a vida desse pessoal do bairro, pagar menos, a taxa menor de água, é porque eu estou preocupado que eles vão vender a Corsã. Não adianta dizer para o cara lá, mas a água vai aumentar porque deu seca ou não deu seca. É outro problema. As intempéries acontecem. Agora eu tenho que ver onde é que o cara que aperta o botão para aumentar o gatilho da água aqui na Lagoa, que é a venda da Corsã. Então as pessoas acham que eu saio muito, eu descolo muito. E eu não posso descolar. Agora, por exemplo, aconteceu, vai estar acontecendo o aumento da luz. Da energia absurdo. Elétrica, sim. Certo? Tem a justificativa da seca? Tem. mas tem a justificativa que o Estado está se ausentando da produção de energia para subsidiar as pessoas que precisam. As pessoas não entendem. Não, porque tem corrupção. Tem corrupção. Mas você vender uma estatal como a Eletrobras e a Corsan, que são altamente lucrativas, que é a função social delas ter uma energia mais barata para o trabalhador, uma água mais barata para o trabalhador, isso vou bater sempre. Vou bater sempre porque, assim, ó, eu acho que na minha visão, eu tenho razão. As pessoas que às vezes não me entendem, eles têm que botar o dedo na consciência assim, pô, mas se eu estou conseguindo pagar, o meu vizinho está com dificuldade, está desempregado, tem a pandemia, tem toda uma situação negativa que faz esse elo, essa cadeia andar. Eu sempre falo, eu não moro numa ilha, eu moro num país. Então eu tenho que ter uma visão maior, tenho que falar do Brasil, do Rio Grande e automaticamente centrar fogo em Lagoa, que é onde eu estou.
Esses assuntos têm gerado muita polêmica, muita discussão, Jarez?
É, sempre tem atrito. Sempre tem atrito. Porque assim, ó, você dizer que essas 520 mil mortos aí não é uma responsabilidade, uma negação do governo federal, não dá para entender, né? Então, uma série de políticos que eu questiono lá, que às vezes o pessoal me chama meio de sabe, fica meio de olho comigo, porque eu faço essa análise da conjuntura do país. Eu acho que tem que se fazer. Porque onde acontece uma coisa, tem que ver o motivo, né? E o motivo onde é que está? Nós temos que olhar para cima, né? Que o motivo maior está para cima. Nós somos a última ponta da pirâmide que sofremos com os problemas da falta de capacidade gerencial, da falta de políticas para habitação, para saúde, para educação. Quando o pessoal sofre aqui em Lagoa, alguém lá em cima está errando.
As decisões federal e estadual acabam refletindo na municipal.
É óbvio, o pessoal tem que ter essa noção e tem que ter um entendimento que é por aí. Então, eu ando nesse viés e aí às vezes eu sou mal entendido. Mas eu tento justificar e tal, mas eu acho que faz parte. Eu acho que é importante que as pessoas ouçam a tua posição, saibam a tua posição e saibam quem você defende. Essa eu deixo sempre bem claro. Eu não ando em cima de muro. Eu sempre, nunca andei. Porque quem está em cima do muro leva a tapa dos dois lados. E eu só levo o tapa de um lado, porque eu tenho oposição.
Tem posição. Né? Juarez, um dos assuntos abordados por ti na Câmara, você apresentou um pedido ao Ministério Público solicitando a reposição de médico legista para atuação em Lagoa Vermelha junto ao IGP local. Qual é a tua preocupação como vereador relacionado a esse assunto, Juarez?
Na verdade, Rudy, assim, ó, os pontos que eu estou levantando, por exemplo, o pessoal me cobrava que o Banco Sul estava trancando. Tá, fui lá, falei com a gerente, chamamos ela para dar um depoimento na Câmara, ela acabou não indo e tal. Mas assim, eu vou lá, vejo o problema e tento levantar sem muito estardalhaço, né? Eu acho que seria o caminho legal. O pessoal me reclamou bastante do correio. O correio não entrega, eu recebi várias reivindicações, vários pedidos que estão os títulos sendo protestados, as pessoas não sabiam do vencimento, óbvio, tem que estar na casa do cara para o cara ver o pagamento. Protestando o título, atrasando correspondência, quando chegava já não tinha mais valor a correspondência, fui até o correio, falei com a gerente, fiz um encaminhamento na Câmara. Então assim, ó, sobre o hospital, me cobraram o hospital, fui ao hospital, falei com os gestores do hospital, nos prometeram que dependendo da situação ia ter umas melhorias. Eu não tenho acompanhado muito, não recebi mais muita reclamação, mas tem ainda, não melhorou, nada é perfeito. Então eu estou fazendo esses dois contrapontos, para não ficar, não ser injusto chegar e falar, botar a boca, dizer que está mal e não ver o problema. Esse lance do IGP é um caso assim, bem grave, porque assim, faz 5 anos que o Dr. Clayton se aposentou. Nós atendemos 15 municípios. Automaticamente, com o fechamento do nosso IGP aqui, centralizou em Passo Fundo, que tem, eles têm 80 e poucos municípios. E atende essa parte aqui de Marau, que também às vezes aperta, o Passo Fundo atende. Então o que aconteceu? A Super ocupou o IGP de Passo Fundo. E aí assim, o que o pessoal me colocava? Que é uma situação bem delicada. Quando se perde uma pessoa da família, quando morre um amigo, morre alguém por acidente, ou uma situação assim anormal, esse corpo vai a Passo Fundo esperando uma fila cronológica que, imagine, para você atender 100 e poucos municípios, não tem. As pessoas ficam 1, 2 dias velando um corpo que não está presente. É. Né? Então gera uma indignação, gera um sentimento de ira nas pessoas, de que assim, ó, as pessoas passaram a não valer nada a partir do momento que faleceram. Né? Então, em cima dessa preocupação, nós encaminhamos na Câmara, para que seja encaminhado para o Ministério Público um pedido de urgência que seja nomeado um perito para a Lagoa. O Estado tem que se virar. E nós se apegamos, nós da bancada, num processo que aconteceu em Frederico Westphalen, que o MP entrou na justiça, né, a Câmara entrou na justiça contra o MP, e que o MP em 60 dias mandou o Estado credenciar, né, designar um médico legista para fazer esse serviço de perícia.
A tua expectativa é que seja tomada uma providência, Jóris?
A Câmara tinha tentado antes, Rudi, uma parte mais política. Mas assim, o Estado que nós temos aí tem que ser na pressão. Porque politicamente as coisas demoram a acontecer. Então agora vamos ver. Foi feito o encaminhamento, vamos ver o andamento que está tendo. Como é o Estado que define isso, está mais próximo de nós. Então é mais tranquilo. Então creio que seja rápido e que, né, que a gente logo possa receber. A gente tem a estrutura ali no centro, né, a primeira estrutura, e tem no cemitério a outra estrutura que é as necessidades que o GP exige, né. Temos um profissional aqui da Lagoa para auxiliar o médico legista, então só falta esse médico legista, que é função do Estado fazer com que esse profissional venha para a Lagoa e dê uma tranquilidade para nós. É uma segurança para a gente fica mais tranquilo. Deu problema, o médico está aí, fica mais fácil de se atender.
Com certeza. Acompanhando o teu trabalho na Câmara, Jóris, um outro pedido feito por ti e muito importante é a ampliação de atendimento psicológico a estudantes. Neste momento de pandemia, se faz muito necessário. O que lhe motivou esse pedido, Jóris?
Na verdade, essa pandemia mexeu com a vida de todo mundo, né? No mundo, vamos pensar assim, pensar maior. Então, quer dizer, como eu estou na escola pública, o problema ali a gente vê com frequência. E aí, assim, a possibilidade de pagar é bem complicado. O Estado não tem esse profissional. Até tem um profissional que acabou se aposentando, trabalha com umas horas reduzidas e tal, então nós não temos esse trabalho. Qual foi o meu socorro a pedido da direção das escolas? De que o município contrate esse profissional, uma psicóloga, e que não faça só o atendimento para os alunos, os usuários, alunos do município. E abra também para que os alunos do Estado sejam contemplados. Porque, na verdade, os alunos públicos do município ou do Estado são cidadãos lagoenses. E eu acho que a atenção do poder público tem que ser com os cidadãos lagoenses, independente da escola pública municipal ou da pública estadual. Então, nesse sentido, eu encaminhei um pedido para a secretária. A Câmara já fez esse encaminhamento e tal. Então, já está bem encaminhado. E temos trabalhado também, hoje assim, nesse sentido, na área da educação, sempre aprovando os pedidos que vêm do Executivo quando se fala em saúde. Saúde e educação, acho que hoje é prioridade.
São prioridades, né, Jóris?
Aprovamos várias contratações de médicos, esses psicólogos que você fala, professores para as creches, atendente de creche, vários atendentes, e algumas reposições que o pessoal está se aposentando ou adoeceu pela pandemia. A gente tem aprovado em caráter emergencial, né? Porque não pode contratar definitivamente agora, a não ser que seja para repor uma vaga de um aposentado, por exemplo. Mas temos trabalhado assim bem forte para que, pelo menos, uma atenção e uma dignidade a gente se dê para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Porque quando a pessoa fica doente ou fica com problema social, psicológico, é o caso das escolas públicas, não é por prazer delas, é uma situação que o momento impõe para elas. E para isso o Estado, por isso que eu sou um defensor do Estado forte, do município forte, o Estado e o município são os entes mais próximos dessa pessoa. Essa entidade pública que tem que dar o socorro. Quando as pessoas pedem auxílio, nós temos que dar o socorro. Depois não resolve. Deu problema, se agravou, morreu, se matou. Daí não adianta chorar em velório. Nós temos que tentar estancar o problema antes que chegue na maioria das residências aqui da Lagoa, que passam por uma dificuldade bem delicada. Problema de doenças, a dificuldade de atendimento, o desemprego, né? A pandemia que bloqueou as pessoas não convivem mais, aquela relação familiar acabou. A reunião de família, que até era um desestresse, as pessoas contavam seus problemas e dar uma relaxada, agora estão ficando para eles. E isso está estourando. E onde é que estoura? Na escola pública, no, nos consultórios médicos, nas farmácias municipais, né, que superlotam, e ainda as pessoas não têm um espaço mais digno para que seja atendido, para receber seu remédio, que é uma necessidade. É questão de sobrevivência, né? Então, essa preocupação nossa e minha, particularmente da bancada do PDT, que a gente atua sempre em bloco, eu, o Ranieri e o Ariovaldo, agora eu, o Ranieri e o Teixo, para que as coisas andem, tenham uma sintonia. E a gente nunca foi trancador de pauta, né? A gente sempre avalia, conversa e vê as coisas da melhor forma. Tanto é verdade que aquele projeto do quiosque, nós damos uma trancada, seguramos uns 15 dias lá, eu acho que foi um baita de uma situação, porque o prefeito reviu a situação, a gente achava que aquele local não era o
apropriado. Local
apropriado, e foi feita a revisão, o pessoal teve tranquilidade de retirar, e o pessoal ficou, né, a sociedade ficou tranquila. Outra situação que a gente meio que trancou lá, assim, por questão de melhorias, que foi eu acho que foi um grande ganho, foi em relação daquele empréstimo dos 7 milhões, né? A gente observou, demorou uns dias para apreciar e aprovar. O prefeito recebeu uma proposta da Caixa muito melhor, né? Com prazos maiores, o valor aumentou para 9 milhões e as condições de pagamento mais tranquilas para a realidade do município. O que nós contemplamos? Vamos contemplar 90 ruas que serão calçadas, né? Nos 4 anos. Então, o pessoal, não é esse ano, né? Então,
sim.
Tem uma agenda. Vamos contemplar um valor para acelerar a construção do postão do Polivalente, que vai ser uma relação mais próxima do centro, e também vai sobrar alguma coisa para implementar a estrutura da nova área industrial, com asfalto, o paralelepípedo, sei lá qual é que vai ser a posição do executivo. Então tem projetos que nós não estamos trancando, nós estamos discutindo. E a função nossa é essa, né? Então nós temos que discutir. Não é empurrar toque de caixa lá em urgência que nós vamos tá engolindo. Nós estamos discutindo. Então acho que essa é a parte que a gente tá fazendo a nossa função social como vereador e prestando conta para a comunidade, que a gente tá atento, a gente está lá, não, nós fazemos, trabalhamos. Eu tinha uma visão um pouquinho diferente, mas agora confirmo que a ocupação é 24 horas, sempre tem alguém, né, precisando de socorro, te chamando, te indicando ou te fazendo alguma proposição para que a gente encaminhe na Câmara. Então é importante, está bem tranquilo.
Muito bem. Juarez, a gente sabe que tem muito assunto que a gente pode falar e trazer para a discussão. Nosso tempo que é limitado. Vamos em outras oportunidades falar sobre esses assuntos e queremos agradecer a tua presença e a tua participação, Juarez.
Ok, obrigado. Temos vários outros assuntos. Nós temos aquele projeto Água Limpa, que nós, da bancada do PDT, fizemos uma emenda, contemplou mais pessoas do interior. Então, são todos assuntos que nós participamos da discussão, que por isso é importante a democracia e a discussão para que a comunidade que está na ponta seja beneficiada, que é o que nós estamos lá fazer.
Com certeza. Está aí ouvindo essa participação do vereador Juarez Lorenzon conosco nessa manhã, ele que completa seus 6 meses de legislatura aqui em Lagoa Vermelha. 9h36, vamos para o intervalo e voltamos já.